Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. O noticiário da Rádio Vaticano, Vatican News, direto da Cidade do Vaticano. Do Brasil e do continente africano, estamos juntos com o noticiário da Rádio Vaticano, Vatican News, em língua portuguesa, neste sábado 17 de maio, trazendo as últimas notícias do Papa, da Igreja e do mundo. Nos estúdios Silvone José, com assessoria técnica de Gabriele Di Domenico. Uma saudação a você no Brasil e nos países de língua portuguesa. O tempo é bom na cidade do Vaticano e a temperatura, neste momento, na Praça São Pedro, em torno dos 21 graus Celsius. E vamos aos destaques do programa de hoje. Papa Leão XIV, os pobres, destinatários e atualizadores da doutrina social. Na manhã de hoje, o Papa recebeu os membros da Fundação Centésimos Anos Pro Pontífice, por ocasião da sua Assembleia Geral. Na manhã deste domingo, dia 18, com a solene celebração eucarística na Basílica Vaticana e na Praça São Pedro, Leão XIV, Bispo de Roma, inicia oficialmente o seu Ministério Petrino. Irmandades da Igreja Católica ajudam a contar a história do Brasil. Realiza-se nesse final de semana em Roma o Jubileu das Irmandades. São mais de 100 mil inscritos. E ainda o nosso espaço para recordar o Nazareno. Essas e outras notícias a partir de agora. Bom dia mais uma vez a você. E neste 17 de maio, a Igreja recorda São Pascoal Bailão, ou Bailão, confessor. Pascoal nasceu na Espanha em 1540. Seus pais, muito religiosos, escolheram seu nome por ele ter nascido no domingo de Páscoa. Chamado à vida religiosa, deslocou-se para Valença. Renunciou a tudo para seguir a Cristo junto à família franciscana. Se destacou por sua humildade, obediência e, sobretudo, pela devoção ao Santíssimo Sacramento, diante do qual permanecia longas horas em adoração. Com 52 anos, depois de uma enfermidade, Pascoal faleceu no dia de Pentecostes. São Pascoal Bailão é padroeiro dos congressos eucarísticos. Na manhã deste sábado, 17 de maio, o Papa Leão XIV recebeu os membros da Fundação Centésimos Anos Pro Pontífice por ocasião da Assembleia Geral com o tema Superar as Polarizações e Reconstruir a Governança Global, as Bases Éticas. O Pontífice agradeceu a presença e disse que o tema é central para a doutrina social da Igreja, um instrumento de paz e diálogo para construir pontes de fraternidade universal. Em seguida, recordou que já o Papa Leão XIII tinha mirado a contribuir para a paz, estimulando o diálogo social entre o capital e o trabalho, entre as tecnologias e a inteligência humana, entre as diversas culturas políticas e entre as nações. Citando em seguida Papa Francisco e a policrise para evocar a dramaticidade da conjuntura histórica que estamos vivendo.
Su questione di tanto rilievo, la dottrina sociale della Chiesa è chiamata a fornire chiavi interpretative che pongono in dialogo scienza e coscienza.
Sobre questões de tanta relevância, continuou Leão XIV, a doutrina social da Igreja é chamada a fornecer chaves interpretativas que coloquem em diálogo ciência e consciência, dando assim uma contribuição fundamental ao conhecimento, à esperança e à paz.
La dottrina sociale, infatti, ci educa a riconoscere che più importante dei problemi o delle risposte a essi è il modo in cui li affrontiamo.
A doutrina social, de fato, nos educa a reconhecer que, mais importante do que os problemas ou as respostas a eles é o modo como os enfrentamos, com critérios de avaliação e princípios éticos e com abertura à graça de Deus. Dirigindo-se aos presentes, recordou que os membros da Fundação têm a oportunidade de mostrar que a doutrina social da Igreja, com o seu próprio olhar antropológico, intenta favorecer um verdadeiro acesso às questões sociais. O objetivo, continuou o Papa, é aprender a enfrentar os problemas, que são sempre diversos, porque cada geração é nova, com novos desafios, novos sonhos, novos questionamentos.
Abbiamo qui un aspetto fondamentale per la costruzione della cultura dell'incontro attraverso il dialogo e l'amicizia sociale.
Aqui, afirma o Pontífice, temos a necessidade de construir uma cultura do encontro através do diálogo e da amizade social. Esclarecendo que a doutrina, na doutrina social da Igreja, não é um conjunto rígido de ideias, mas um percurso comum e multidisciplinar rumo à verdade, fruto de pesquisa e aberto à mudança. Contrastando em seguida com doutrinação, que impede o pensamento crítico, atenta à sagrada liberdade do respeito da própria consciência, ainda que errônea, e se fecha às novas reflexões porque rejeitam o movimento, a mudança ou a evolução das ideias diante de novos problemas.
Ao contrário, a doutrina, enquanto reflexão séria, serena e rigorosa, intende ensinar-te, em primeiro lugar, a saber-te avvicinar às situações e, prima ancora, às pessoas.
Ao contrário, pondera o Papa, a doutrina, enquanto reflexão séria, serena e rigorosa, intenta ensinar-nos, em primeiro lugar, a saber aproximar-nos das situações e, antes ainda, das pessoas. Concluindo este ponto, diz: são a seriedade, o rigor, a serenidade o que devemos aprender de cada doutrina, também da doutrina social. No contexto da revolução digital, o Papa exorta a redescobrir e cultivar o senso crítico, contrastando as fake news e as teses irracionais, sublinhando também a importância do aprofundamento, do estudo e, sobretudo, do encontro e da escuta dos pobres, considerados um tesouro e portadores de perspectivas indispensáveis. Convida a reconhecer os pobres, não só como destinatários da doutrina social, mas como seus continuadores e atualizadores.
Quem nasce e cresce lontano dai centri di potere non va semplicemente istruito nella dottrina sociale della Chiesa, ma riconosciuto come suo continuatore e attualizzatore.
Quem nasce e cresce longe dos centros de poder não deve ser simplesmente instruído na doutrina social da Igreja, mas reconhecido como seu continuador e atualizador. Os testemunhos de compromisso social, os movimentos populares e as diversas organizações católicas de trabalhadores. Recomendo-vos dar a palavra aos pobres. Por fim, relembrando o Concílio Vaticano II, o Papa Leão XIV convida a Fundação a participar ativamente no discernimento dos sinais dos tempos, contribuindo para desenvolver a doutrina social da Igreja juntamente com o povo de Deus, escutando e dialogando com todos, especialmente com os jovens e os marginalizados, que expressam uma forte necessidade de justiça, paternidade, maternidade e espiritualidade. Na manhã deste domingo, dia 18, com a solene celebração eucarística na Basílica Vaticana e na Praça São Pedro, Leão XIV, bispo de Roma, inicia oficialmente seu ministério petrino como sucessor do apóstolo Pedro e pastor da Igreja Católica. O rito, segundo o Departamento das Celebrações Litúrgicas do Sumo Pontífice, compreende vários momentos de grande valor simbólico, nos quais são ressaltadas as antigas insígnias episcopais petrinas, o pálio e o anel do pescador. O pálio é um paramento litúrgico tecido com lã de cordeiros que recorda o bom pastor com a ovelha perdida em seus ombros e a tripla resposta de Pedro ao pedido de Jesus ressuscitado para apacentar suas ovelhas e cordeiros. O anel do pescador tem o valor específico de um anel de sinete que autêntica radicalmente a fé, tarefa confiada a Pedro para confirmar seus irmãos. Chama-se anel do pescador, porque Pedro era o apóstolo que, ao confiar nas palavras de Jesus, arrastou as redes da pesca milagrosa para a terra firme. A liturgia deste domingo começa dentro da Basílica Vaticana. O novo pontífice romano desce ao sepulcro de São Pedro, junto com os patriarcas das igrejas orientais. Ali permanece em oração e depois o incensa. Este gesto recorda o estreito vínculo do bispo de Roma com o apóstolo Pedro em seu martírio, no mesmo lugar onde o primeiro vigário de Cristo professou a sua fé com seu próprio sangue, junto com muitos outros cristãos que, com ele, deram o mesmo testemunho. A seguir, dois diáconos pegam o palio, o anel do pescador e o livro dos evangelhos e se dirigem em procissão para o altar da celebração, no átrio da Praça São Pedro. Leão XIV sobe e se junta à procissão, enquanto o coro canta As Laudes Regie, canto das ladainhas, com a invocação da intercessão dos santos pontífices, mártires e santos e santas da Igreja Romana.
Acontece neste fim de semana em Roma o Jubileu das Irmandades. O encontro, iniciado na sexta-feira, segue até domingo e conta com mais de 100 mil inscritos de mais de 100 países. Entre eles, brasileiros, um dos maiores grupos registrados neste grande evento do jubileu, que será encerrado com a missa de início do Ministério Petrino do Papa Leão XIV. O grande número de brasileiros presentes em Roma para celebrações pode ser explicado historicamente. Isso porque as Irmandades possuem papel preponderante no desenvolvimento do país, como atesta o professor de História com especialização em História e Cultura no Brasil, Elânio de Souza da Cruz.
As Irmandades religiosas chegaram ao Brasil com os colonizadores portugueses no século XVI, trazendo consigo a tradição europeia, né, de associações para a prática de atos de devoção, caridade e assistência social. Sua história reflete as transformações sociais no Brasil. É impossível você estudar a história do Brasil e não se esbarrar com a atuação das Irmandades. E também a persistência de laços comunitários baseados na fé e na solidariedade.
Caracterizadas pela presença dos leigos, as associações de fiéis logo começaram a se popularizar no país, sobretudo no período colonial. Relatos do Frei Agostinho de Santa Maria detalham que no início do século XVIII haviam 31 irmandades aprovadas na Bahia. Os números da época ajudam a entender a importância destes grupos para o catolicismo nacional. Mais do que isso, explicam como até hoje elas influenciam a vida de fé de boa parte do país.
As irmandades desempenharam um papel central na manutenção e fortalecimento da fé católica, especialmente em contextos onde a igreja ela tinha uma certa dificuldade de alcançar todos os fiéis, né? E aí que a gente surge aquela questão das devoções populares. E elas organizavam procissões, festas religiosas, né? Celebrações de santos padroeiros e atividades de catequese, contribuindo dessa maneira, né, para a religiosidade popular. Nos interiores, onde a igreja tinha menor presença institucional, as irmandades frequentemente elas eram responsáveis por eventos religiosos e também por ações sociais e de ajuda aos mais necessitados, fortalecendo o vínculo entre a população e a fé.
Momentos importantes da história nacional também contaram com a presença das irmandades. Um dos pontos altos foi o movimento realizado por parte dos grupos em favor da abolição da escravatura.
Algumas irmandades, especialmente aquelas formadas por negros ou mestiços, como Nossa Senhora da Boa Morte, Nossa Senhora do Rosário e São Benedito dos Homens Pretos, Santa Lisboa e Santa Efigência, participaram de manifestações e promoveram ações de apoio aos libertos, inclusive apoiado e financiado pela princesa Isabel.
Até hoje, as Irmandades continuam a existir em diversas localidades. Sua atuação segue sendo marcante em diversas regiões do Brasil, assim como em todo o mundo.
As Irmandades, hoje em dia, continuam ocorrendo principalmente nas organizações de festas. Sobretudo essas Irmandades mais antigas, né? Festas, celebrações religiosas e atividades sociais, é importante frisar isso. Muitas delas também desempenham um papel importante na preservação da cultura e da memória local, apoiando obras de caridade, educação e assistência social, especialmente em comunidades mais vulneráveis. Além disso, funcionam como espaços de convivência comunitária, promovendo a integração social e o fortalecimento de identidades religiosas e culturais.
O legado e a força das Irmandades pode ser visto de forma universal até o próximo domingo nas atividades do Jubileu das Irmandades em Roma. A programação conta com peregrinações às Portas Santas das Basílicas Papais, a grande procissão pelo centro de Roma e a missa de início do Ministério Petrino do Papa Leão XIV, onde os membros das Irmandades participarão com seus trajes tradicionais, marcando este momento histórico para a Igreja e o mundo.
Esta é a Rádio Vaticano, Vatican News. Mesmo aqueles que sabem pouco ou nada sobre ele, quando escrevem um e-mail, o órion, o calendário, calculam os anos a partir de seu nascimento. Mesmo aqueles que não creem, se comemoram o Natal dando presentes à família e amigos, comemoram o seu nascimento. E aqueles que descansam uma hora a mais no domingo e não vão trabalhar, o fazem porque todos os domingos se recorda a sua ressurreição. Quem é Jesus de Nazaré, que tanto influenciou as nossas vidas?
Este é o podcast da Rádio Vaticano, Vatican News, segundo o texto de Andrea Tornielli, na voz de Silvonei José, que narra a vida de Jesus, o Nazareno. A narração é uma livre adaptação do livro Vida de Jesus, do mesmo autor, publicado em 2022 pelas edições PM.
Como ovelhas entre lobos, instruções para a missão. As últimas semanas daquele inverno deixaram claro quantas multidões estavam indo atrás de Jesus. Mendigos, doentes, descartados, impuros. Mas também quantas pessoas bem relacionadas na sociedade, notáveis, homens da lei. A semeadura ocorre em todos os corações. A graça dessa mensagem germina onde encontra solo fértil, muitas vezes onde menos se espera. Jesus percorria todas as cidades e povoados, ensinando em suas sinagogas e pregando o evangelho do reino, enquanto curava toda sorte de doenças e enfermidades. À medida que o número de pessoas crescia ao seu redor, crescia também a compaixão visceral que o mestre sentia por aquela humanidade ferida. Ao ver a multidão, teve compaixão dela, porque estava cansada e abatida como ovelhas sem pastor. É uma espera que merece resposta. Por isso, Jesus reuniu seus amigos e pediu que o seguissem até um lugar isolado, não muito longe de Cafarnaum. O mestre diz: a colheita é grande, mas poucos os operários. Pedi, pois, ao Senhor da colheita que envie operários para sua colheita. Chamou os 12 discípulos e deu-lhes autoridade de expulsar os espíritos imundos e de curar toda sorte de males e enfermidades. Ele lhes dá instruções muito precisas. Proclamai que o reino dos céus está próximo. Curai os doentes, ressuscitai os mortos, purificai os leprosos, expulsai os demônios. De graça recebestes, de graça dai. Convida-os a entrar nas casas, e se não os recebessem, que sacudissem a poeira dos pés, acrescentando que, no dia do julgamento, aquela cidade seria tratada com severidade. Eis que vos envio como ovelhas entre lobos. Por isso sede prudentes como as serpentes e sem malícia como as pombas. Guardai-vos os homens. Eles vos entregarão aos sinédrios e vos flagelarão. Mas não fiqueis preocupados em saber o que haveis de falar. Naquele momento vos será indicado o que deveis falar. Porque não sereis vós que estareis falando, mas o Espírito de vosso Pai é que falará em vós. Acrescenta que seriam odiados por todos por causa do seu nome. Exorta-os a não serem temerosos. O que vos digo às escuras, dizei-o à luz do dia. O que vos é dito aos ouvidos, proclamai-o sobre os telhados. Não temais os que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Temei antes aqueles que podem destruir a alma e o corpo na gena. Não se vendem dois pardais por um asse? E, no entanto, nenhum deles cai em terra sem o consentimento do vosso Pai. Quanto a vós, até mesmo os vossos cabelos foram todos contados. Não tenhais medo, pois valeis mais do que muitos pardais. Todo aquele, portanto, que se declarar por mim diante dos homens, também eu me declararei por ele diante de meu Pai que está nos céus. Aquele, porém, que me renegar diante dos homens, também o renegarei diante de meu Pai que está nos céus. Os apóstolos se olham novamente atônitos e confusos, sentados ao redor da fogueira que haviam acendido nesse meio tempo. Percebem que haviam recebido uma grande missão, mas cada um deles se considerava totalmente inadequado para cumpri-la. Também lhes parecem duras e difíceis de aceitar as palavras que se seguiram. Com efeito, Jesus disse: Não penseis que vim trazer paz à terra. Não vim trazer paz, mas espada. Aquele que ama pai ou mãe mais do que a mim não é digno de mim. Aquele que ama filho ou filha mais do que a mim não é digno de mim. Dizia tudo isso em um tom de voz pacata, olhando-os nos olhos. Os 12, que haviam deixado tudo para trás para segui-lo, percebem o significado das suas palavras sobre os laços familiares. Ele pede-lhes tudo. Naquele momento, Pedro e André pensam em suas esposas. Estavam acostumadas a vê-los sair para pescar, sabendo que talvez nunca mais voltassem. E agora tinham de se acostumar a vê-los sair para seguir Jesus e ficar longe de casa por semanas. O tipo de pesca mudou. No entanto, na presença daquele homem, eles mesmos e até mesmo as esposas de Pedro e André haviam capitulado. Tinham compreendido, mais do que os outros discípulos, a inaudita grandeza do que estava acontecendo e, ao mesmo tempo, a enorme responsabilidade que recaía nas costas de seus respectivos maridos. Entre os apóstolos, o que mais sonhava, pensando no futuro, era Judas. Mas o Iscariotes estava, pouco a pouco, substituindo seu sonho pela realidade do anúncio de Jesus. O mestre prossegue com palavras dramáticas. Aquele que não toma sua cruz e me segue, não é digno de mim. Aquele que acha sua vida, vai perdê-la. Mas quem perde a sua vida por causa de mim, vai achá-la. O que significa essa lúgubre referência à cruz? Ao mais terrível e infame dos suplícios? Então Jesus acrescenta palavras que os animam e ao mesmo tempo fazem tremer as veias de seus pulsos. Quem vos recebe, a mim recebe. E quem me recebe, recebe ao que me enviou. Assim eles se puseram a caminho e fizeram o que Jesus lhes havia pedido. Eles vão de dois em dois, por caminhos diferentes. Entram nos vilarejos. Não têm força própria. Só podem contar com sua palavra e a lembrança do seu olhar. E chegamos à conclusão do nosso espaço desse sábado. Voltamos segunda-feira, nesse mesmo horário, com mais informações direto do Vaticano para você. Bom final de semana e até lá.